declaro aberta a 14ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a ausência, eu consulto a senadora Ana Amélia, se podemos dispensar a ata da sessão anterior.
Claro, presidente, está autorizada a dispensa da ata e podemos
então,
iniciar a sessão já.
Claro. Dispensa da ata é dada como aprovada. Cumprimento o ministro
Pepe Vargas.
Pepe Vargas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agradeço a sua presença. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 10 de 2012 da Comissão de Agricultura, de autoria da senadora Ana Amélia e do senador Eduardo Suplicy, aprovado em 22 de 3 de 2012, com o objetivo de debater e aperfeiçoar a instrução do projeto de lei do Senado número 3 de 2007, de autoria do senador Osmar Dias, e do projeto de lei do Senado número 153 de 2007, de autoria do senador Eduardo Suplicy, que dispõe sobre as sociedades cooperativas. Informo ainda que foi aprovado em 15 de dezembro de 2010, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, o parecer pela rejeição do PLS número 153 de 2007 e pela aprovação do PLS número 3 de 2007 na forma do substitutivo de lavra do senador Renato Casagrande, que foi objeto de consenso entre as partes envolvidas no tema. Desta forma, convido para compor a mesa os seguintes convidados. Já está, para nossa satisfação, o ministro Pepe Vargas. Convido o secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor Paul Israel Singer. Convido o diretor-presidente do Conselho Executivo da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, senhor Arildo Mota Lopes. Convido o senhor Odacir Klai, ex-ministro do Transporte e representante da Organização das Cooperativas Brasileiras. Convido o senhor Virgílio Frederico Périos, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Tem muita gente chegando, né? E o senhor Luiz Ademir Possamay, presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária. Eu tenho informação, estão se dirigindo para cá ainda alguns dos convidados, entre eles o ex-ministro Roberto Rodrigues. Eu passo a palavra pela ordem à senadora Ana Amélia.
Pela ordem, presidente Valdemir Mocca, antes de iniciar a exposição dos convidados, a quem nós antecipadamente agradecemos, especialmente na pessoa do ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, do ministro Odacir Klein, do Dr. Luiz Ademir Possamay, porque o debate é extremamente relevante na uma espécie de audiência pública para debater o projeto do cooperativismo. Mas antes de iniciarmos os trabalhos, senador Valdemir Mocca, eu queria cumprimentá-lo pela relatoria ontem da questão relacionada à expansão do microcrédito. Esse é assim como no caso das cooperativas, é importante essa, digamos, esse crédito solidário, e eu fui aqui autora de um projeto que prevê o repasse direto dos recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem um custo melhor para repassar aos tomadores do empréstimo, para as cooperativas de crédito, todas elas, independente da sua finalidade. E isso foi aprovado pelo Senado e houve uma emenda do senador Francisco Dornelles, incluindo aí também os repasses dos bancos de fomento oficiais e os bancos estaduais. Então, essa medida que foi aprovada aqui, que beneficia as cooperativas de crédito, junto com isso que Vossa Excelência ontem, com muita competência, aprovou no plenário do Senado, projeto de conversão da medida provisória 554, autorizando a União a conceder a subvenção econômica a instituições financeiras para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado. Parabéns pelo seu trabalho, e isso é uma grande contribuição que dá a disseminação do crédito a quem precisa, que é exatamente o pequeno crédito, onde há uma, digamos, uma muito baixa inadimplência. Então, parabéns pelo seu trabalho, e agora saudamos aí o ex-ministro da Agricultura, que já está chegando. Obrigada.
Agradeço, senadora Ana Amélia, e peço para compor a mesa o ex-ministro Roberto Rodrigues, para nossa honra e satisfação.
Pela ordem, senhor presidente. Presidente Valdemir Mocca, quero cumprimentá-lo e a todos os, ao ministro Pepe Vargas, ao senhor Luiz Ademir Poça Maia, ao ex-ministro Roberto Rodrigues, ao ex-deputado ex-ministro Odácio Klein, ao Virgílio, senhor Virgílio Frederico Pérez. E queria informar, ontem eu fiz um apelo ao ministro Pepe Vargas, que foi chamado para discutir o Código Florestal no Palácio do Planalto daqui a instantes, para que ele possa ser o primeiro e aqui expor o seu ponto de vista, de tal maneira, e se ele avaliar como adequado, poder deixar aqui um dos seus principais colaboradores em seu lugar. Mas e ele atendeu essa gentileza, já que ele tem que estar às 9 horas lá na reunião sobre o Código Florestal.
Eu quero, então, acho que composta a mesa, nós vamos... É que a audiência pública tem um objetivo que específico. Nós temos pelo menos 3 versões de um único projeto, que são a questão da organização das cooperativas. Começou com o senador Osmar Dias, depois o senador Augusto Botelho, o senador Eduardo Suplicy, há um substitutivo já aprovado do senador Renato Casagrande, e temos também na Comissão de Assuntos Econômicos, relatado por hoje a ministra Gleisi Hoffmann, na época senadora. Então, qual o objetivo? Uma audiência pública. Eu sou o relator na Comissão da Agricultura desse projeto. E eu penso que está na hora de nós estabelecermos uma convergência, de nós estabelecermos um texto que seja possível, né, para que a gente possa ser aqui. E claro que se o texto que veio da CCJ tiver esse consenso, né, se esse texto que está em análise for o que aprovado, mas a própria ministra Gleisi Hoffmann, eu tive a oportunidade de ler já, ela disse que o texto aprovado na CCJ do Renato Casagrande não atendia o acordo entre as entidades. Então, isso tá escrito. Então, é uma coisa que me preocupa. Daí porque eu penso que nós chamamos aqui as pessoas que têm condições de expor, né, o ponto de vista e que conhece o assunto. Está aqui, eu quero saudar também com entusiasmo o presidente das cooperativas brasileiras, a OCB, o doutor Márcio de Freitas, está presente aqui. E eu gostaria, então, sem mais delongas, atendendo o pedido, e vou dizer que nós vamos dar 10 minutos inicialmente para cada um dos expositores. O relógio, quando faltar um minuto, ele vai soar a campainha, é automático, é um minuto. 10 minutos... Nós faríamos isso. Eu também tenho um outro pedido do ex-ministro Odacir Klein, que será o segundo a falar. Então, com a palavra...
Professor Paulo Singer, secretário de Economia de Solidariedade, que é também membro do debate, acaba de chegar, senhor presidente. Não,
por favor, que tome assento. Então, com a palavra, o ministro Pepe Vargas.
Bom dia, senhores senadores, senadora, a todos os integrantes aqui da mesa. Eu queria saudá-los. Só deixa eu cumprimentar o professor Paulo Singer. Eu queria saudar a todos e todas, saudando o senador Mocca, que preside essa sessão, essa reunião da Comissão de Agricultura, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ser convidado a comparecer a essa comissão. Então é com muita honra, com muito prazer que atendemos o convite dos nossos senadores, da nossa senadora Ana Amélia. Eu queria saudar o ex-ministro Roberto Rodrigues, o ex-ministro Odacir Klein, o Virgílio Pérez, o Possamay, o professor Paul Singer. E, de fato, como foi dito aqui, nós estamos aí na reta final, digamos assim, dos temas relativos ao Código Florestal, e eu tenho uma reunião agora às 9 horas, mas, em função do convite, não poderia deixar de comparecer. Minha fala vai ser uma fala bastante genérica, não vou adentrar no texto que está em discussão, né, nas propostas exatamente em discussão, até porque temos aqui na mesa um corpo extremamente qualificado, né, de pessoas que têm uma representação do setor muito ampla. Né? Nós temos aqui desde a representação das maiores cooperativas brasileiras até a representação de pequenas cooperativas que são tão importantes quanto as grandes, mas que conforme cada uma delas tem que ter um olhar, né, cuidadoso e distinto sobre o texto que está sendo apreciado. Antes de mais nada, queria dizer que é muito importante essa iniciativa do Senado. Né? Nós estamos há mais de 20 anos depois da Constituição de 1988. A Constituição de 88 estabeleceu, né, claramente a importância do sistema cooperativo para o desenvolvimento econômico e social do país, para as atividades econômicas, né, nos mais variados segmentos da atividade econômica brasileira. Acho que seria desnecessário aqui ficar falando da importância das cooperativas para o desenvolvimento econômico e social do país. Né? Então, mais de 20 anos depois da Constituição, de fato, é importante que ocorra definitivamente a lei que regulamente, né, de forma mais moderna, digamos assim, o sistema cooperativo brasileiro. Eu só queria colocar aqui algumas questões que afetam um pouco o público que está sob a, digamos assim, a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Nosso público, como os senhores e senhoras sabem, são os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária, os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas, povos indígenas, de certa forma também. Cabe a nós fazer assistência técnica, extensão a eles em muitos casos. Então, esse é o nosso público. É um público que tem desde uma agricultura familiar desenvolvida, com muita tecnologia já aplicada, extremamente produtiva e que cumpre um importantíssimo papel econômico no nosso país, até situações da extrema pobreza. Né? Esse é o nosso público. Eu costumo dizer que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um ministério que visa o desenvolvimento econômico, que tem profunda vocação social, mas é um ministério que visa o desenvolvimento econômico. A nossa tarefa é fazer com que esses que estão em extrema pobreza saiam dessa condição de extrema pobreza. Tem uma outra parcela de agricultores familiares que estão em processo de desenvolvimento, mas precisam ainda de muita política pública, mais do que outros segmentos, para poder se desenvolver plenamente. E temos uma agricultura familiar já consolidada, que precisa, obviamente, de instrumentos para o seu pleno desenvolvimento. Esse é o nosso público. Então, portanto, no nosso público nós temos diversas situações. Vou falar primeiro dos mais fragilizados, né? Os mais pobres, aqueles que estão na extrema pobreza. Para esse segmento, nós precisamos de uma legislação que trate das questões das cooperativas, que, em última instância, facilite a criação de uma cooperativa. Né? A organização associativa dos mais pobres é extremamente importante para o seu desenvolvimento. E a nossa legislação hoje, ela é uma legislação que dificulta a criação de uma pequena cooperativa desse segmento mais desvalido, digamos assim, né? Encarece a criação disso e, portanto, ela é desestimuladora, de certa forma, para que os mais pobres se organizem sob o ponto de vista cooperativo. Né? Então, esta é uma questão para nós muito importante. Uma segunda questão diz respeito a um grupo de cooperativas que já tem algum grau de desenvolvimento, mas são muito pequenas, onde o ato cooperativo ainda, digamos assim, sob o ponto de vista tributário, não lhe traz vantagens plenas, e essas pequenas cooperativas, quando vão comercializar os seus produtos ou seus serviços, elas acabam tendo uma assimetria competitiva com micro e pequenas empresas que se beneficiam do Simples. Né? Esse é um outro problema que seria... Eu sei que, né, não é necessariamente aqui a questão do ato cooperativo propriamente, né, mas este é um tema importantíssimo. Né? A razão disso é muito simples. O ato cooperativo nessa pequena cooperativa é pouco representativo, mas ela, quando vai comercializar, incide toda uma cadeia de tributos que a microempresa tradicional, individual, digamos assim, de um proprietário só, tem benefícios no Simples, que, como você sabe, o Simples tem uma alíquota única, né? Onde incidem seis tributos, até seis tributos federais, um estadual e um municipal. Né? E como estamos falando no universo de pequenas cooperativas e microempresas, estamos falando num faturamento de até 360 mil ano, né? 360 mil ano, onde a alíquota do Simples, no caso de uma agroindústria, por exemplo, é 4%, ou 4, alguma coisa por cento na primeira faixa, que é até 180 mil, e 5, alguns percentuais, que eu não me lembro agora exatamente, nas casas decimais, a segunda faixa. E ali está embutido IPI, está embutido COFINS, está embutido PIS, está incluído contribuição social sobre o lucro líquido, tudo. Né? Então, essa pequena cooperativa que não tem o benefício do Simples, por quê? Porque ela não pode optar pelo Simples. A lei não permite que a pequena cooperativa possa optar pelo Simples. Então, essa é uma outra questão que, para esse público, que não é o público exatamente mais empobrecido, já é um público que conseguiu dar já conseguiu subir, digamos assim, um degrau da escada para chegar no pleno desenvolvimento, mas nós temos esses segmentos que têm essa dificuldade. E para esses, né, repito, o processo de criação de cooperativa, o custo de criação de uma cooperativa é desestimulador a esse segmento. Né? Então, dentro da nossa estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, que visa retirar da pobreza extrema 8 milhões de pequenos agricultores que vivem no campo brasileiro e vivem abaixo estão na situação de extrema pobreza, são 8 milhões, é metade dos extremamente pobres do Brasil, né? Para esse público nós precisamos de uma grande simplificação. Né? Bom, nós temos um outro público já bastante desenvolvido. Eu vou dar um dado que eu sei que é pouco conhecido. Né? Pouco conhecido. Em geral, tem-se a ideia que um agricultor familiar dificilmente exporta. Em geral, é esta a ideia. Eu diria que o senso comum diz isso. O agricultor familiar não exporta, ele é pequeno, ele não tem promoção comercial, ele não tem, né, acesso a um conjunto de instrumentos. Pois bem, do total das exportações do agro brasileiro, 28% tem na base a agricultura familiar. Isso são dados do Sistema de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento do Comércio. A gente vai lá, quando vai fazer a pesquisa desses dados, vamos ver que na base, na produção da matéria-prima, e muitos deles viabilizam, estão nesta cadeia produtiva da exportação, porque estão integrados em algum grande grupo que tem capacidade de exportação e faz integração de pequenos agricultores, acho que esse tema é bastante conhecido. Mas nós também temos um conjunto de cooperativas de agricultores familiares que tem uma presença importante nas exportações. Como está excluído, eu vou dizer o seguinte. Se nós identificamos nos três estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, cerca de 30 cooperativas que têm na sua base 183 mil agricultores familiares com declaração de aptidão ao PRONAF e que têm uma forte presença exportadora. Então, para esse segmento, também nós precisamos de um olhar especial. E, por fim, nós temos também um grupo de pequenas cooperativas que produzem aquilo que a gente convencionou chamar de produtos da sociobiodiversidade e que tem mercado em alguns países, como Estados Unidos, Europa, de uma parcela de população de boa renda nesses países que querem comprar produtos produzidos agroecologicamente, que querem comprar produtos produzidos através daquilo que eles chamam de um comércio justo e solidário, que distribui melhor os seus resultados. E nós temos pequenas cooperativas que exportam para esse segmento do nosso país. Né? Mas também temos um enorme espaço para crescer, Porque o Brasil, comparativamente com países vizinhos como Colômbia, Peru, por exemplo, exporta menos nesse mercado, nesse nicho de mercado da sócio-biodiversidade do que países vizinhos nossos, que teriam, em tese, menor capacidade organizativa, menor capacidade econômica para fazer isso. Então, para esse segmento, esse debate que vocês estão fazendo do ajuste da lei, né, que regula o sistema cooperativo, para nós é muito importante.